peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Salt Peanuts. Estamos a começar a sentir o fim anunciado da Silly Season a manifestar-se. Mas ainda assim, como tu tinhas dito há uns tempos atrás, continua a haver pessoas que ainda vão ver a sua glória, não é? Das férias a acontecer em setembro. Portanto, nada temo, a Silly Season acaba, mas o prazer continua, até porque setembro é aquele mês mágico que está quase aí a surgir.
Sim, eu não sei, Silly Season para quem? Para mim não é de certeza, porque...
É na estrada, sei lá.
Agosto é tudo menos silly.
Aquela silly, pronto, dos serviços públicos e tal, o SNS.
Exato. E sim, isso é muito silly o que está a acontecer no SNS. Mas sim, agosto para muitas pessoas não é... Eu, pelo menos, eu, na verdade, nem sei se me lembro de algum agosto silly. Sim... Mesmo.
Qual é que é o mês silly para ti?
Nenhum, na verdade.
Lá
não é?
Está. Estava só a confirmar.
Nenhum mesmo. Acho que. Não sei, se calhar tem a ver com as áreas onde as pessoas trabalham, não sei. Mas para mim, agosto nunca tem esse. Nunca é uma silly season no verão. Mas pronto. É uma season quente. Não é silly, mas é quente. E as nossas playlists também. Estão um bocadinho por aí, acho eu. A minha primeira escolha, na verdade, nem é uma canção propriamente de verão, embora, claro, o R&B e a soul caiam muito bem nesta época do ano, em todo o ano, na verdade, mas trago-vos uma canção de um músico que eu descobri no outro dia e que, na verdade, que eu nunca tinha ouvido falar, mas que, na verdade, é um clássico da soul americano. E que foi muito popular nos anos 60 e 70, mas também muito popular numa zona muito específica dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Não sei se foi por isso ou por ele ter morrido muito cedo, não estava, o O.V. Wright, não estava no meu radar de clássicos da soul, até porque, lá está, ele morreu com 41 anos ele teve ali um ponto alto na carreira dele, que foi nos anos 70, mas ele acabou por ser preso por posse de droga, enfim, coisas relacionadas com drogas. Ele tinha um problema de dependências também. Ali em meados dos anos 70 e depois no início dos anos 80 morreu. E quando foi preso, ele nunca mais conseguiu recuperar desse facto. Ou seja, nunca mais conseguiu recuperar a sua carreira que estava no seu auge. Portanto, ainda assim ainda tem alguns discos para explorarmos. A canção que eu trago hoje, que se chama Let's Straighten It Out, é uma canção de 78 do álbum The Bottom Line, que acho que foi o álbum ou a maior referência na discografia do O.V. Wright, pelo menos parece-me, porque quase todas as canções mais ouvidas são desse disco. E é um disco também muito... muito adorado, e muito referido por grupos de hip-hop por causa da questão do sampling, não é? Esta canção foi samplada, por exemplo, pelo Wu-Tang Clan, Let's Straighten It Out, mas há outras canções dele, então é assim um músico que acaba por ter muita influência quer no hip-hop, quer também noutros músicos R&B e soul, então foi assim surpreendente, nunca tinha ouvido falar dele. Gostei muito desta canção. É uma canção sobre a dificuldade, essa mítica dificuldade que os homens têm em compreender as mulheres. É aquela velha história, não é? Será que são os homens que não conseguem compreender? São as mulheres que não explicam exatamente o que estão a sentir? Mas gosto que a canção tenha essa vontade, mostre essa vontade de vamos lá falar sobre o que se está a passar, não é? Let's Straighten It Out. E gosto muito da voz dele, gostei muito do que ouvi. Se ainda não conhecem também, se vos passou ao lado esta grande referência, que também nos deixou demasiado cedo, mas que deixou a sua marca também, acho que esta é uma boa forma de começar a entrar por essa discografia dentro.
Thank you. what's on your mind. Don't keep on telling me everything's okay, 'cause if it were, then you wouldn't be crying. You've been tossing and turning in your sleep lately, sitting around pouting all day long. Let's straighten it out, baby, let's straighten it out, baby, baby, let's straighten it out. We can always straighten it out. For the last 5 nights, honey, when we went to bed, oh, I could tell something different.
Realmente abriste mesmo com toda uma vibe. Este episódio já está totalmente na vibe. E eu quero permanecer lá nessa vibe e acho que trago a canção ideal, que tem toda uma história. Aliás, isto tem várias camadas a nível de histórias associadas. E ainda há bocadinho estavas a falar sobre sampling relativamente ao V-Write e lá está, há canções e discos e, enfim, que são realmente são portais mágicos para, para muitas outras canções que vão lá beber muito. E o sampling é de facto essa forma incrível de imortalizar, não é? Grandes discos, grandes músicos, que muitas vezes ficam no esquecimento, ou sei lá, às vezes não é bem esquecimento, é mais on the back of our minds, não é? Tipo, é quase negligente, porque eu duvido, não é? E já estou aqui um bocado sem vos dizer o que é que eu vou trazer e já um bocadinho aqui a pegar nas coisas. Eu duvido que um disco como este que eu trago hoje, do Arthur Verocai, que saiu em 72 com esta qualidade, esta sofisticação, tivesse passado despercebido da crítica. Ou seja, se calhar não passou, mas havia ali se calhar outro tipo de prioridades, ou não sei, para eles se calhar não era muito bom, mas não aquele bom que eles queriam apresentar às pessoas, aos consumidores. Enfim, lá está, estamos a falar dos anos 70, não é? De 1972, e estamos a falar de uma época muito, muito diferente no Brasil. E provavelmente uma indústria também numa situação muito diferente. E para não falar do tipo de consumo de música. Mas enfim, há aqui muitas, muitas circunstâncias, de facto. Mas foi isso que aconteceu. Toda esta negligência, não é? este esquecimento super injusto, mas a verdade é que nem tudo dura para sempre, inclusivamente esse tipo de esquecimento. E quando existe um produto criativo cá fora, às vezes esse produto volta a ser pegado por alguém ou pelas mãos certas e de repente volta lá para cima e de repente acendem-se velas e há todo um altar para os grandes produtos criativos que são de facto intemporais, que é o caso deste disco. E é engraçado porque estávamos aqui a falar e tu quase trouxeste esta canção.
É verdade, sim. Ouvi-me bastante o Arthur Ver o Caio. Acho que até já tinha falado dele aqui, mas nunca tinha trazido nenhuma canção. E é mesmo curioso, porque é que não era qualquer canção desse disco incrível, era mesmo a canção que tu escolheste para hoje. Sim. E que é maravilhosa mesmo.
Eu trago Na Boca do Sol, que é uma canção mesmo, lá está, maravilhosa, com uma letra incrível. E lá está, não é só a letra, é toda a sofisticação da canção e do disco. É impossível da gente de separar a canção do disco, mas a canção também isoladamente é maravilhosa. A letra está muito focada no comboio, no trem, como um símbolo de transformação, um símbolo de mudança a vários níveis, não é? Na aldeia dele, na cidade natal dele. Tem ali uma data de elementos deliciosos na própria canção. E depois uma pessoa ouve o disco e fica fascinada, porque é uma riqueza que não dá para medir, é uma riqueza mesmo brutal. E de facto, toda a história que está por trás desta canção e deste disco é fascinante. E não é a primeira vez que nós trazemos histórias, lá está, de esquecimento durante décadas e depois um revivalismo, mas aqui é especial porque junta aqui o tal ingrediente do sampling. E porquê? Porque nos anos 90... há aqui todo um revivalismo precisamente pelos consumidores americanos, ou seja, o hip-hop entra aqui em jogo. E foi assim que eu cheguei a esta canção. Não cheguei da mesma forma que tu, porque eu não consumo normalmente muita música brasileira, consumo, sei lá, de uma forma menos apaixonada do que tu, embora eu também me apaixone muito facilmente. Foi mesmo porque esse tema me interessa bastante. Eu gosto imenso de tudo o que está ligado a sampling, e nós já falámos muito sobre este assunto aqui neste podcast, mas eu acho mesmo fascinante como é que as samples são escolhidas. Será que há alguém que fala com os rappers e com o pessoal do hip hop e diz: olha, ouve este disco, ou será que são eles que já ouviam esse disco, porque os pais tinham uma coleção de discos? Eu não sei como é que as coisas se conjugam. Então eu tento, cada vez que me surge algum artigo, ou cada vez que me surge alguma, sei lá, muitas vezes, como eu já trouxe noutras alturas, às vezes há vídeos que surgem de pessoas a dizer quais é que são os discos favoritos, ou o que é que vão comprar, por exemplo, aquele... Acho que há uma série de vídeos, já não me lembro se é do Record Store Day, em que os músicos estão a mostrar o que têm no saco, What's in Your Bag, é assim uma espécie de segmento desse género. E é aí que eu descubro muita coisa, e lá está. Às vezes há músicos que tu pensas que ouvem um determinado tipo de música e de repente eles estão-te a mostrar discos absolutamente exóticos. E que tu nunca imaginavas que eles, pronto, lá está, que fariam parte da lista de influências desses músicos. Então... lá está, está tudo interligado. E a história dele é realmente fascinante, porque ele reuniu-se, ele é uma pessoa, já tivemos aqui também off a ver um exemplo de uma entrevista dele nos dias atuais, portanto uma entrevista relativamente recente, e parece ser aquele tipo de pessoa que sabe exatamente o que é que ele quer e não gosta de rodeios, não gosta de floreados, então é muito direto e eu adoro esse tipo de pessoas, portanto, enfim... parece-me ser uma pessoa fascinante. E de facto, o que ele diz é que nessa altura ele queria fazer um disco bom e reuniu-se todo tipo de músicos maravilhosos para isso acontecer. E estávamos a reparar também que, por exemplo, neste disco, supostamente só a primeira canção do disco, A Caboclo, é que é ele a cantar, supostamente. Eu de facto não encontramos muita coisa que confirmasse isto, porque existem de facto vários vocalistas listados, mas não temos a certeza se ele realmente só canta numa delas, mas tudo indica que sim. Portanto, são vários vocalistas que são icónicos e vários músicos também muito, muito bons. São músicos que provavelmente nesta década eram os melhores dos seus instrumentos. Portanto, o disco é de uma sofisticação enfim, inexplicável. E precisamente porque é o Arthur Verocai é realmente esta pessoa que sabe muito bem o que é que está a fazer, sabe muito bem o que é que quer. E o que acontece a seguir é realmente quase um desastre. Por isso é que eu entendo perfeitamente que ele continua a ser aquela pessoa muito crítica e muito, muito áspera, se calhar, na forma como ele recorda as coisas, precisamente porque foi muito áspero. Foi, de facto, uma injustiça que lhe foi feita. Ele é um engenheiro. Ele tinha formação de engenharia, portanto, ele não foi ter a música de uma forma muito direta, mas lá está, foi lá parar. E fez este disco maravilhoso e de seguida aconteceu toda uma, não sei, enfim, uma não é um esquecimento, mas diria que ninguém ligou muito, não é? Ninguém fez grande...
Se já não estavam preparados.
A recepção foi má. E o desapontamento foi grande também. Então o que é que ele decidiu? Ele decidiu dedicar só aos jingles e à publicidade durante imenso tempo. E nos anos 90, de repente, temos então alguns gigantes do hip-hop, o MF Doom, o Ludacris, por aí fora, que começam a pegar neste disco com uma veemência. Ouçam este disco, porque isto é das minhas coisas, se eu pudesse ouvir um disco para sempre era este disco. Enfim, começam a fazer declarações sobre o disco e sobre o músico que ele não estava à espera. Então, de repente, ele tem aqui um comeback nos anos 90 brutal. E de repente o disco é um dos grandes favoritos de quem coleciona, por exemplo, de quem coleciona vinis e por aí fora. Portanto, há aqui uma história muito, muito engraçada. Acho que vale a pena explorarmos um bocadinho, não só este disco, mas também um bocadinho quem ele é. E já agora também descobrir quais é que são os subprodutos que são possíveis num disco como este. Para já, fiquem então com Da Boca do Sol, que é de facto uma das grandes portas de entrada para o Arthur Verocai.
Na minha cidade do interior,
Adorei que tenhas trazido o Arthur Vero Caio e esta canção em particular, este disco, é mesmo incrível. E eu não conhecia nada dessa história, porque eu tenho ouvido muito este disco e cada vez mais o Vero Caio, mas ainda não tinha ido a explorar a história e não sabia que era um comeback, não sabia que havia samples e que havia todo este revival americano. E realmente não me estranha, porque o disco é tão sofisticado e tem tantos elementos, por exemplo, de influências da música americana, que realmente deve ter acontecido uma daquelas situações em que esse tipo de discos era um bocadinho ostracizado ainda por esta altura no Brasil, não é? Porque tudo o que era influência americana ou de fora era visto com maus olhos. Ainda assim, é estranho como é que algo tão interessante e tão novo, também tão fresco, não tenha tido a recepção adequada, não é? E pensar depois nas consequências disso, não é? As pessoas, os artistas ficam um bocadinho difícil de lidar com um falhanço deste género e pode realmente quase fazer muita gente desistir da música. Não foi exatamente o caso do Arthur Vero Caio, mas... Enfim, virou-se para outras coisas, não é? Por causa desse falhanço, que não foi falhanço nenhum, na verdade, não é? Ainda bem que, mesmo que seja mais tarde, não é? Nunca é tarde, como nós estamos sempre a dizer. mas às vezes também não podia ser um bocadinho mais cedo. Enfim, eu vou continuar aqui na música brasileira e há uns meses, eu já trouxe várias vezes aqui Ana Frango Elétrico, completamente apaixonada por ela. E eu lembro-me de há uns meses ter dito que não queria... Eu adoro aquele disco, Me Chama de Gato, Que Eu Sou Sua. Adoro tanto aquele disco que eu disse qualquer coisa como... Até nem quero... Não quero um disco novo de Ana Frango Elétrico, porque este aqui... eu não saio dele, eu continuo a ouvi-lo incessantemente. Mas eu estava errada. Eu quero mais música nova de Ana Frango Elétrico, porque saiu um single novo e imagino que haja disco novo a caminho, até porque Ana Frango Elétrico está a despedir-se deste disco e a fazer a turnê de despedida, chama-se mesmo assim. E entretanto sai este A Sua Diversão, que é uma canção... incrível, como todas. E sim, eu quero mais música nova, afinal. e quanto antes, melhor. E A Sua Diversão é assim uma canção que tem o melhor de Ana Frango Elétrico. A letra, a forma como canta, aquela voz meio doce, meio... Nem sei descrever. Mas depois tem aqui alguns elementos também. Eu ouço a canção e ouço Bill Withers lá... ouço, sei lá, o que é que eu ouço mais? Ouço tanta coisa. Ouço Marcos Val, e a verdade é que Marcos Val também participa nesta canção nos backing vocals.
Então ouviste mesmo?
Ouvi mesmo, não foi só ouvir vozes, mas ouve-se qualquer coisa nos arranjos que faz lembrar Marcos Val dos anos 70, aqueles discos clássicos dele. E ainda assim, ouvindo estas influências todas, que são as influências de que mais óbvias, não é? Ana Frango Elétrico tem criado o seu estilo muito próprio. Eu acho que isso tem muito a ver com a forma como canta e como escreve as canções. Então, enfim, estou apaixonada, continuo apaixonada. E mal posso esperar por um disco novo e por vê-lo ao vivo. Eu sei que tu vais ter essa oportunidade em Paredes de Cor, vai ser incrível. Mas espero mesmo que ela faça outra tour com o disco novo de apresentação. Tenho quase certeza que vai passar por Portugal, não é? Espero que sim, estou a torcer. E assim numa sala tipo Music Box ou afins, por favor, para poder finalmente vê-la ao vivo. Ficamos então com A Sua Diversão, um novo single de Ana Frango Elétrico.
A sua diversão é virar o meu mundo, derrubar o meu muro.
noite parece tão longe da segunda de manhã. Sabe que a noite parece tão longe da segunda de manhã. Você é muito data, mas vou com calma com você.
Realmente, ao dia em que estamos a gravar este episódio, ainda não foi ao Paredes de Coura, mas... ou seja, quando sair este episódio, eu já terei ido ao Paredes de Coura e provavelmente terei adorado o concerto da Ana Frango Elétrico. Pelo menos está nos meus planos vê-la. Espero que esses planos se mantenham. Nos festivais, às vezes, os planos saem-nos um bocadinho furados por algum motivo, não é? Mas está aqui nos planos, não é? Não vou só ver os Franz Ferdinand e o Charme Van Etten, eu vou ver mais coisas, portanto, definitivamente está aqui nos must-watch e claro que estou ansiosa, não é? Por tudo o que tu tens trazido e tudo o que eu tenho ouvido dela é realmente brutal. Por isso vai ser bom. Terá sido bom quando vocês ouvirem este episódio.
Sim, depois devemos falar sobre isso.
E olha, continuando, eu trago aqui uma canção que eu também descobri numa daquelas sessões de descoberta do que é que anda para aí e lá está a tal sonoridade mais soalheira. Gosto muito deste adjetivo ultimamente. Soalheira, para não estar continuamente a dizer música, banda sonora de verão, soalheira é mais aplicável a outros momentos, às vezes dias de sol, noutras estações que não o verão. Mas de facto ainda é verão e como tal nós precisamos de canções que também nos transportem. E de facto a canção que eu trago chama-se Hometown, dos Okie Dokie, uma banda de Nashville que tem uma sonoridade muito interessante. Esta canção de facto é toda uma viagem. A canção Hometown é precisamente, se analisarmos um bocadinho a letra, é realmente uma expressão de... Não quero voltar à minha hometown, quero continuar na estrada, quero continuar a descobrir. E preciso de, ok, já tive o meu... não quero apertar mais mãos a ninguém, já tive aquilo que eu preciso de corporative por aí fora. Não, eu quero mesmo é estar lá fora, quero mesmo é descobrir. e descobrir-me. Gostei imenso disso, acho que é de facto um dos sentimentos que às vezes surgem, não é? Pessoas, há muita gente que trabalha em escritórios e no Excel. De vez em quando vem esse sentimento cá acima de estou farta disto, quero ir lá para fora, quero ir explorar, quero ir tirar férias que não sejam só 2 semanas, não é? Como estávamos há bocado a falar. Preciso de mais que isso, preciso de, enfim, de descobrir mais coisas. Acabou por ressoar um bocadinho comigo e gostei, não conheço muito dos Okidoki, mas adorei quando entrei na página deles e vi Okidoki is no longer a band, it's okay. A community.
Oh, uau!
Então este duo começou por ser um duo, dois amigos que se juntaram, acabou por se tornar assim num coletivo de músicos que foram entrando nesta comunidade musical. E de facto gosto imenso da energia que eles têm e gostei muito deste álbum que ouvi de 2019, o Tell All Your Friends. A Hometown vem precisamente desse álbum e acho que é de facto uma banda a descobrir. E lá está Nashville, é toda uma comunidade de onde saem grandes músicos, grandes músicas também. Portanto, está aqui mais um exemplo disso, precisamente.